e para a comunidade. Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição, à documentação exigida e aos locais de atendimento, conforme as regras divulgadas pelo Centro de Línguas. A iniciativa busca incentivar o aprendizado de novas línguas, contribuindo para a formação pessoal, acadêmica e profissional dos participantes, além de ampliar as oportunidades no mercado de trabalho. O domínio de outro idioma facilita o acesso ao conhecimento, à cultura e à comunicação com pessoas de diferentes países. Ao todo, as vagas são distribuídas entre unidades localizadas em 12 cidades acrianas. Os cursos são gratuitos e representam uma oportunidade para quem deseja iniciar ou aperfeiçoar os conhecimentos em um novo idioma. As inscrições e todas as informações sobre o processo seletivo, como o número de vagas por município, cronograma e requisitos para participação, estão disponíveis no edital publicado pelo Centro de Estudo de Línguas. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Contas.
E vamos para um breve intervalo e, a seguir, centros socioeducativos não terão sessões eleitorais.
E ainda, queimadas no Acre caem e estado se destaca no cenário nacional. Voltamos já.
Não perca todos os sábados o programa Botequim Difusora. Muito samba, pagode e aquela música de sofrência. E muito papo de boteco. Com ele, Márcio Roberto, agitando a galera. É todo sábado a partir das 13 horas. Não perca.
Gente, te faço companhia de segunda a sexta a partir das 8 horas até as 10 da manhã aqui na Difusora. Eu sou Nilda Dantas e quero contar sempre com a sua audiência. Difusora Acreana, 80 anos fazendo história.
Difusora! Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chego em casa, sinto fogo, depressinha vou coar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com Tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são 7 mil reais de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sublime a área à vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda?
Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Alô amigos, aqui quem fala é José Wellington. Convido você a ficar comigo todos os finais de semana com o programa Bom Dia Sertanejo, sábado das 4h30 da madrugada até 7 da manhã e domingo das 4 às 5. O programa Bom Dia Sertanejo completa 29 anos em 2026.
E obrigado ao homem do campo.
Eu convido você a comemorar.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626 com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626 com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre. A Assembleia Legislativa aprova medida que garante isenção do pagamento de IPVA para proprietários de veículos no período da Expo Acre. A reportagem é de Jefferson Dourado.
Uma medida aprovada em sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Acre garante isenção do pagamento do IPVA para proprietários de veículos durante a Expo Acre. A proposta agora segue para a sanção da governadora Maiusa Assis. A iniciativa tem como objetivo facilitar a regularização de veículos e incentivar que os proprietários fiquem em dia com a documentação, aproveitando o período da maior feira de negócios do Acre. Para ter acesso ao benefício, os motoristas devem observar as regras previstas na lei, incluindo os prazos estabelecidos e os critérios para concessão da isenção. A orientação é que os proprietários acompanhem as informações divulgadas pelos órgãos oficiais para saber como solicitar o benefício, caso seja necessário. A medida faz parte das ações anunciadas para a Expo Acre 2026 e busca oferecer um incentivo financeiro aos contribuintes, além de estimular a circulação de veículos regularizados durante o evento. Os detalhes sobre os procedimentos para a obtenção da isenção, prazos e demais orientações devem ser divulgados pelo governo do Acre e pela Secretaria da Fazenda após a sanção da lei. Jefferson Dourado para o Sistema Público de
Olha, cobranças judiciais de dívidas de até 10 mil reais terão novas regras. Medida busca reduzir o número de ações e desafogar o judiciário. A reportagem com Antônio Neves.
As cobranças judiciais de dívidas de até 10 mil reais feitas por instituições financeiras passam a seguir novas regras em todo o país, conforme resolução do Conselho Nacional de Justiça. Processos poderão ser extintos quando o devedor não for localizado e não houver bens para penhora. A medida busca reduzir o número de ações sem perspectiva de recuperação de crédito e desafogar o judiciário. A norma também incentiva a conciliação entre bancos e devedores antes da abertura de novos processos. Além disso, as ações de execução poderão informar o CPF ou CNPJ do devedor sob pena de indeferimento. As novas regras valem para cobranças como cartão de crédito, cheque especial e outros títulos extrajudiciais.
Antônio Neves, da Rádio Unitins FM de Palmas, Tocantins, para a Rádio Nacional de Brasília.
E centros socioeducativos não terão sessões eleitorais. Jonathan Costa nos conta quais os motivos que levou o Tribunal Eleitoral a tomar essa decisão.
A Justiça Eleitoral decidiu não instalar sessões eleitorais especiais nos centros socioeducativos, localizados na área de abrangência da primeira zona eleitoral de Rio Branco, para as eleições gerais de 2026. A decisão foi assinada pelo juiz eleitoral Fábio Alexandre Costa de Farias e publicada nesta quarta-feira, 22, no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, o TRE Acre. O procedimento administrativo foi instaurado para analisar a viabilidade da criação de sessões eleitorais destinadas a assegurar o direito de voto aos adolescentes internados e, em tese, aos presos provisórios, conforme prevê a Resolução número 23.751 de 2026 do TSE. No entanto, a análise realizada pelo magistrado concentrou-se nas unidades socioeducativas da capital. A decisão ressalta ainda que a organização das eleições exige planejamento prévio, incluindo definição de locais de votação, preparação das urnas eletrônicas, convocação e treinamento de mesários, logística de transporte dos equipamentos e coordenação das equipes de segurança. Na avaliação do juiz, esse planejamento depende de um contingente minimamente estável de eleitores, situação que não foi verificada nas unidades analisadas. Na decisão, Fábio Alexandre Costa de Farias também observou que os centros socioeducativos da capital já não funcionaram como locais de votação nas eleições de 2016, 2018, 2020, 2022 e 2024, em razão dos custos operacionais, da logística necessária e das questões de segurança para atender um número reduzido de eleitores. O magistrado determinou a não instalação de sessões eleitorais nos centros socioeducativos do Acre, Aquiri e Santa Juliana, embora o dispositivo da decisão também faça referência a outros centros socioeducativos, unidades de internação e estabelecimentos penais eventualmente vinculados à primeira zona eleitoral. A fundamentação apresentada no processo limita-se à análise das unidades socioeducativas da capital. A decisão será comunicada ao Instituto Socioeducativo do Estado do Acre, o ISE, e o procedimento administrativo será posteriormente arquivado. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Olha, atenção, a Caixa paga Bolsa Família de julho a beneficiários com NIS de final 4. A reportagem de Thaís Carolina.
A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira o pagamento da parcela de julho do Bolsa Família para beneficiários com o número de inscrição social, o NIS, de final 4. Neste mês, o valor médio do benefício é de R$ 679,19. O programa garante um pagamento mínimo de R$ 600 por família e inclui adicionais para públicos específicos. As mães de bebês de até 6 meses recebem 6 parcelas de R$ 50 por meio do benefício variável familiar Nutris. Também há um adicional de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos entre 7 e 18 anos, além de R$ 150 para cada criança de até 6 anos. Em julho, moradores de 175 municípios de 6 estados tiveram pagamento antecipado por causa de situações de emergência ou calamidade pública. Os beneficiários podem consultar as datas de pagamento, o valor recebido e a composição das parcelas pelo aplicativo Caixa Tem. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Meio Ambiente.
E queimadas no Acre caem e estado se destaca no cenário nacional. As informações com Jefferson Dourado.
O Acre está entre os estados brasileiros que mais reduziram a área atingida por queimadas em 2025. De acordo com os dados do Mapa Biomas, o estado registrou a quarta maior queda do país em comparação com a média histórica dos últimos 40 anos. O resultado mostra um avanço importante no combate ao fogo. A redução acompanha uma tendência nacional. Em todo o Brasil, a área queimada ficou 31% abaixo da média histórica. A Amazônia também apresentou um desempenho positivo, com o menor índice de áreas queimadas dos últimos 41 anos. Apesar da boa notícia, especialistas alertam que o período mais crítico da estiagem ainda está começando. Com o tempo seco e a baixa umidade do ar, o risco de incêndios florestais continua elevado, principalmente nos próximos meses. Por isso, órgãos ambientais reforçam a importância da prevenção. A orientação é evitar queimadas para limpeza de terrenos, denunciar focos de incêndio e seguir as recomendações das autoridades. Os dados mostram que o trabalho de fiscalização e prevenção tem apresentado resultados positivos, mas o desafio continua. A participação da população é fundamental para proteger a floresta, preservar o meio ambiente e reduzir os impactos das queimadas no Acre. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
Olha, eventos extremos causaram quase 5 mil mortes no Brasil, mostra um estudo. 90% das cidades já tiveram algum desastre relacionado à água. Vamos conferir com Pedro Lacerda.
Um estudo do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, da USP, a Universidade de São Paulo, e do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostra que 9 em cada 10 municípios brasileiros já sofreram algum desastre relacionado à água nos últimos 35 anos, entre inundações, deslizamentos, tempestades e secas. Nesse período, eventos extremos causaram quase 5 mil mortes e prejuízos de 123 bilhões de dólares à economia do país, segundo os pesquisadores. As inundações foram o desastre mais recorrente, com 45% dos registros. Já as secas, apesar de corresponderem por apenas 6% dos casos, concentraram 35% das mortes. O Nordeste é a região com mais municípios atingidos, 1.765, seguido por Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. O Sudeste registrou o maior número de mortes por enchentes, o Sul, o maior número de mortes por tempestades e o Nordeste, o maior prejuízo econômico por secas prolongadas. Segundo os pesquisadores, além do clima extremo, a falta de preparo e de estrutura também explica o tamanho do impacto. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Segurança.
Site da Secretaria de Estado da Mulher foi invadido por hacker. Jonathan Costa traz mais detalhes sobre esta ação criminosa.
O portal oficial da Secretaria de Estado da Mulher do Acre, a Ser Mulher, foi invadido por hackers. Durante o ataque cibernético, a página institucional foi retirada do ar e substituída por uma tela assinada pelo grupo BL33DR00TRJ, que publicou mensagens de ameaça, ataques políticos e afirmações de que teria acesso a informações sigilosas. Ao acessar o endereço eletrônico da secretaria, os usuários encontraram a mensagem Hacker by BL33DR00TRJ, acompanhada de um texto em que os invasores classificam a ação como um aviso de guerra. O grupo também escreveu, abre aspas, "Nós temos os dados que o STF e a mídia Globo escondem", além de afirmar que não temos medo da Federação, nem do STF, nem da Polícia Federal, nem de ninguém, fecha aspas. Até o momento, não há informações oficiais sobre a dimensão do ataque, nem confirmação de que dados da Secretaria da Mulher tenham sido acessados, copiados ou comprometidos durante a invasão. O órgão também não informou quanto tempo o portal permaneceu indisponível. A Secretaria de Estado da Mulher ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, nem detalhou as medidas adotadas para restaurar o funcionamento do site e reforçar a segurança de seus sistemas. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar a autoria da invasão, identificar os responsáveis pelo ataque hacker e verificar se houve acesso indevido ou vazamento de informações pertencentes ao órgão estadual. Jonathan Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E vamos para mais um intervalo, e você confere a seguir. Usina de Artes João Donato recebe oficina gratuita de dança contemporânea em Rio Branco.
E ainda, Festival de Cultura reúne comunidade em Tarauacá. Voltamos já.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chega em casa, acendo fogo, de pressinha vou coar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com Tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort, de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são 7 mil reais de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sublime a área à vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. Segundo o Festival Cultural Senzala, fortalece a capoeira, valoriza a cultura e reúne comunidade em Tarauacá. As informações com Raimundo Ascioli.
Dia 17 e 19 de julho, Tarauacá foi palco de um dos mais importantes eventos culturais do município. Foi o segundo Festival Cultural Senzala, que reuniu mestres, professores, alunos, familiares e amantes da capoeira em 3 dias de intensa programação voltada ao esporte, à cultura e à formação cidadã. A abertura foi realizada no Teatro José Potiguara, onde o mestre Pavão, uma das maiores referências da capoeira brasileira, e o fundador do Grupo Senzala compartilhou sua história, falou sobre a trajetória do grupo e destacou os valores que fazem da capoeira um instrumento de educação, disciplina e inclusão social. Ainda na primeira noite, crianças e adolescentes emocionaram o público com a apresentação de maculelê e participaram de momentos de interação com os convidados. No segundo dia, na Escola Municipal José Augusto de Araújo, foi realizado um grande aulão, né, além de oficinas de musicalidade com o professor Tempero e a entrega de uniforme aos participantes do projeto. No encerramento, aconteceu na Praça da Juventude, com aula de ritmo, musicalidade conduzida pelo mestre Pavão e o momento mais esperado do festival, que foi o batizado e a troca de corda dos alunos dos núcleos do bairro da Praia, do Triângulo e do Galpão de Cultura. Durante a cerimônia, o instrutor Cabelinho realizou sua avaliação para a graduação de instrutor, conquistando a corda azul e tornando-se o representante oficial do Grupo Senzala do município de Jordão. Ao final do evento, a organização agradeceu à Prefeitura de Tarauacá, Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, aos patrocinadores, apoiadores e colaboradores que contribuíram para a realização do festival. O instrutor Tanaka, responsável pelo Grupo Senzala em Tarauacá, destacou que o festival fortaleceu a capoeira como ferramenta de inclusão, valorizou a cultura afro-brasileira e deixou um importante legado para as crianças, jovens de toda a comunidade. São notícias de Tarauacá, Raimundo Ascioli, direto para a região.
A usina de artes João Donato recebe oficina gratuita de dança contemporânea em Rio Branco. Vamos conferir com Thaís Carolin.
Entre os dias 3 e 5 de agosto, a Usina de Arte João Donato recebe a oficina gratuita Bailarino do Pé Rachado em Movimento, ministrada pelo bailarino, coreógrafo e pesquisador acriano Felipe Barbosa. A formação será realizada das 6h30 às 9h30 da noite e é destinada a bailarinos, coreógrafos, estudantes, professores e pessoas interessadas em aprofundar conhecimentos sobre a dança cênica. A proposta é desenvolver processos criativos e a composição coreográfica a partir da metodologia apresentada no livro Bailarino do Pé Rachado, Aprendizagem e Criação, lançado pelo artista em 2025. A oficina faz parte de um projeto contemplado pelo Fundo Estadual de Cultura e já passou por Cruzeiro do Sul, Brasileia e também por Salvador, na Bahia, durante um festival nacional de dança. A participação é gratuita e busca fortalecer a produção artística local, valorizando experiências e práticas desenvolvidas na região amazônica. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Esportes.
E aos 12 anos, acreano é aprovado por clubes de futebol goiano e faz campanha para realizar sonho. As informações com Thaís Caroline.
O sonho de ser jogador de futebol está cada vez mais perto para o acreano Benício Martins dos Santos, de 12 anos. O garoto foi aprovado para integrar as categorias de base do Futebol Clube Estrela, de Goiás, e em breve deixará Rio Branco para iniciar uma nova etapa na carreira. A paixão pelo futebol começou ainda na infância. O talento chamou a atenção logo nos primeiros anos e, desde então, Benício passou por escolinhas e clubes tradicionais do futebol acreano, como Santos AC, Flamengo AC, Galvez, Furacão do Norte e Santa Cruz. A família afirma que a conquista é fruto de muito empenho, disciplina e dedicação do jovem atleta. A mudança para Goiás acontecerá de forma gradual, enquanto são organizados os preparativos para a adaptação ao novo estado. Para ajudar a tornar esse sonho realidade, familiares e amigos iniciaram uma campanha de arrecadação para custear despesas da viagem e da instalação do atleta. Além das contribuições, a divulgação da história de Benício também é vista como uma forma de incentivar e apoiar o jovem acreano nessa nova etapa do futebol. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E o Flamengo goleia e Palmeiras vence fora de casa. Brasileirão teve vitórias de visitantes nesta quarta-feira. Vamos conferir com Bruno Mendes, da Rádio Nacional.
Vamos começar com os resultados desta quarta-feira, Campeonato Brasileiro da Série A. O Palmeiras foi até Curitiba e venceu o time da casa por 3-1. O Flamengo venceu a Chapecoense por 4-0 em Chapecó. Outro visitante de gesto foi o Cruzeiro, foi até Porto Alegre e bateu o Internacional por 2-1. O São Paulo perdeu em Bragança Paulista para o Atlético Paranaense, também por 2-1. Campeonato Brasileiro da Série B. O CRB bateu o Ceará 1-0. O Operário venceu a Ponte Preta 3-2, Goiás e Sport ficaram no 1-1 e o Náutico venceu Londrina 2-1. Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama arrancou um empate com o Independente Medellín na Colômbia em 2-2. Mesma coisa o Bragantino, que conseguiu empate com o Sport Cristal em Lima no Peru em 0-0. Copa do Brasil Feminino, o Bragantino venceu o Botafogo por 2-0, conseguiu classificação, assim como o Atlético Mineiro, que bateu o Atlético Piauiense por 2-1. Nesta quinta-feira, a bola rola para dois jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem Botafogo e Vitória, Corinthians e Remo. Pela Série B, três jogos: Atlético e São Bernardo, Cuiabá e Atlético Goianiense, Botafogo e Juventude. Pela Copa Sul-Americana, um brasileiro em campo, o Bolívar recebe o Grêmio na altitude boliviana. E no vôlei, Liga das Nações Feminina, o Brasil venceu o Japão por 3-1 e está classificado para a semifinal. No próximo sábado, enfrenta a Itália. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
E a gente não pode deixar de encerrar falando mais uma vez que estamos em frequência FM. A Rádio Difusora Acreana informa aos nossos ouvintes e parceiros e também a toda a população acreana que passará a operar na frequência 104,5 FM em Rio Branco. A emissora já está transmitindo hoje em fase de testes, realizando os ajustes técnicos necessários para garantir a melhor qualidade de sinal e de áudio.
E a partir desta sexta-feira, dia 24 de julho, a Rádio Difusora Acreana iniciará sua operação oficial e definitiva na frequência 104,5 FM, marcando uma nova etapa em sua história e trajetória de compromisso com a informação, a cultura, a prestação de serviços e o entretenimento. Convidamos todos os ouvintes a sintonizarem a 104,5 FM e acompanhar essa nova fase da Rádio Difusora Acreana, agora com mais qualidade e alcance. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, a voz do Acre, agora em uma nova frequência.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta quinta-feira, agradecendo como sempre sua sintonia e audiência. Obrigado, Larissa Costa, e nós voltamos amanhã. Definitivos.
Na FM. Obrigado, Jonathan. Uma boa noite a você e a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17 horas.
Até lá e boa noite.
S216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. Apresentação, Pastor Carlos Cabral.
A parte daquilo que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor hoje e para sempre. E que a glória dEle seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira, seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa Graça Maravilhosa Graça. Hoje nós estamos operando aí em caráter experimental. A partir de amanhã já entra em forma definitiva a Rádio Difusora Acreana, deixa de sair da, sai da frequência ondas médias AM, passa para a FM, frequência modulada 104.5. Então, a partir de agora, a gente está com a qualidade de som melhor e eu espero que possamos alcançar mais pessoas. Se você está me ouvindo agora pela primeira vez, seja bem-vindo. Seja bem-vindo você também, que me ouve há bastante tempo, que mudou também a frequência. Seja bem-vindo e vai falando aí, você que mudou a frequência, que sabe que tem outras pessoas que me ouvem, que podem ter perdido a informação da mudança, avisa para eles, liga para os teus familiares que ouvem o programa e avisa que houve uma mudança aí de frequência, agora FM 104.5. Ok, dito isso, vamos orar e na sequência nós faremos a nossa meditação costumeira, ok? Vamos lá então, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, damos glórias, graças, exaltamos e bendizemos o teu santo nome, por tudo que tu és em nós, para nós, e que a tua graça, o teu poder, Senhor, se manifeste em nossa vida, cada dia, e especialmente nesta noite. Nós pedimos de todo o nosso coração que o Senhor manifeste a tua presença gloriosa em nosso meio, trazendo paz, trazendo renovo, trazendo esperança, trazendo, ó Senhor, a cura para os que estão enfermos, seja a enfermidade da alma, as emoções deformadas, as emoções machucadas, feridas, coração doente, de tanta dor, a mente também perturbada e o corpo, Senhor, adoecido. Seja qual for a doença, eu te peço, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor derrame o teu poder agora. O Senhor estenda a mão de graça e misericórdia, derramando o teu óleo sobre os enfermos, sobre os doentes, trazendo a cura, trazendo a renovação, Senhor, trazendo aquele renovo maravilhoso que muitos que me ouvem agora estão necessitando. Senhor, tem pessoas cansadas, pessoas oprimidas pelo inimigo, ou de forma direta e ou indireta, usando outras pessoas para perturbar a paz dessa pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, que a paz que o Senhor tem, que a paz que excede todo o entendimento, guarde o coração dessas pessoas em Cristo Jesus. Eu te peço em nome de Jesus ainda que o Senhor nos dê graça e sabedoria a mim para ministrar a tua palavra, aos meus irmãos para ouvirem e entenderem a tua palavra. E que assim o teu nome seja honrado e seja glorificado em nosso meio. Pai, eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Dizemos todos nós que o Senhor é bem-vindo em nosso meio, que o Senhor é bem-vindo neste programa e que tudo que aqui for feito, Senhor, seja para a glória, para a honra e para louvor do teu santo nome. Nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Ok, queridos, vamos lá então, vamos à nossa meditação nesta noite. Hoje eu quero falar de um assunto bem interessante, que normalmente passa despercebido de todos nós. Quero falar para vocês sobre dependência de Deus e controle pessoal, que é o que nós chamamos de autossuficiência. A Bíblia frequentemente contrasta a ilusão do controle pessoal, que é autossuficiência, que eu já falei ainda há pouco, com a paz da dependência de Deus. Esse confronto, irmão, se baseia em confiar na própria sabedoria, na própria força. Lembra que eu falo com muita frequência aqui que nós não podemos confiar em nós mesmos. Vocês lembram que eu tenho testemunhado aqui que eu era um homem que traía a minha esposa e eu não tinha forças para sair daquilo, até o dia em que o Espírito Santo falou para mim que o meu problema era que eu estava dependendo da minha força física, da minha força mental, da minha força moral, para resistir às tentações da carne. E quando ele me fez entender isso, já tem mais de 30 anos, eu nunca mais traí a minha esposa. Por quê? Porque eu aprendi que para eu resistir a não só essa tentação, mas qualquer outra, eu só posso fazer se for na dependência do Espírito Santo. Eu só posso resistir a qualquer forma de mal se eu estiver na dependência dele. É ele e eu batalhando contra as minhas fraquezas. Aí sim, aí nós podemos tranquilamente resistir, nós podemos tranquilamente avançar e ser vitoriosos, e sermos vitoriosos nessas empreitadas contra o pecado. Se a pessoa enfrentar na sua força física sozinho, ela não aguenta, ela consegue por um tempo. Tem gente que tem uma força mental muito grande, uma força moral assim, muito grande, e consegue resistir durante um tempo. Mas é só durante um tempo. Chega um momento que ele despenca e cai. Agora, quando nós entendemos que somos fracos, e como o apóstolo Paulo diz, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Por que é que ele diz isso? Porque quando ele é fraco, ele passa a ser dependente de Deus. E aí ele consegue vencer porque ele passa a depender de Deus, e quando passa a depender de Deus, aí o negócio muda, porque Deus entra no propósito, Deus entra na contenda, Deus entra na nossa luta e nos ajuda a superar. Uma luta que sozinho, repito, nós não somos capazes de vencer. Eu entendo pessoalmente, irmão, não sei se eu estou errado, mas que a maioria das coisas que acontecem em termos de queda de líderes evangélicos está baseado principalmente nesse ponto: autossuficiência. A ilusão da autossuficiência. Né? Em Provérbios, capítulo 16, verso 9, a Bíblia diz o seguinte: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Bom, essa aqui é uma chave importante. Ok, eu posso ter os meus planos, os meus projetos, as minhas lutas, os meus enfrentamentos, mas se não for na direção do Senhor, bom, vai dar problema, vai dar fracasso, vai dar dor, vai trazer dor, vai resultar em derrota. No mesmo livro de Provérbios, no capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha só. Olha só que coisa interessante. O controle pessoal, irmão, se baseia em traçar rotas confiando unicamente na própria capacidade de prever o futuro. Você faz um negócio, você olha, irmão, já quebrei a cara, eu já tomei um prejuízo de mais de 400 mil reais no empreendimento que eu fiz com a minha esposa e meus filhos. E a gente olhou para tudo aquilo e era algo muito bom. A gente olhava e via uma grande oportunidade de a gente fazer um bom negócio. Mas era só casca, irmão. E eu confesso a vocês, cara, que até testemunhar a respeito disso. Porque eu pedi ao Senhor a direção e eu tive um sonho. E no sonho eu me via... Eu tinha um terreno, esse terreno eu depois vendi para completar o dinheiro do negócio. E no sonho eu me via na rua, eu sonhando, eu me via na rua, e da rua onde eu estava, na rua ao lado do terreno. O terreno era um terreno de esquina, num local muito privilegiado na cidade. E eu me via na rua olhando para dentro de um prédio de 3 pisos, prédios de apartamento de 3 pisos. E eu me via também, eu da rua me via lá dentro desse prédio. Só, irmãos, que eu simplesmente esqueci esse sonho. E eu, no outro dia, eu acho que eu não lembrava mais. Esqueci totalmente do sonho. E eu tinha orado pedindo a Deus direção. E aí a gente fez um negócio, tomou esse prejuízo que eu falei agora. E no dia que o negócio fechou, que a gente encerrou as portas, eu estava vindo para casa. E o sonho voltou todinho na minha mente, no caminho de casa. Eu digo, meu Deus, como é que eu esqueci esse sonho? Porque se eu tivesse feito esse prédio, no, onde era esse terreno, se eu tivesse feito um prédio de apartamentos, como no sonho eu vi, hoje eu estaria tranquilo com um prédio aí, pelo menos 6 apartamentos residenciais, ganhando dinheiro todo mês com aluguel. E hoje eu não tenho isso. Por quê? Porque confiei naquilo que era aparente. Então tem coisas, irmãos, que realmente... Aí você diz, mas você é um homem de Deus, um pastor e tudo. Pois é, irmão, eu orei e Deus me deu a resposta. Só que eu simplesmente, eu não consigo entender, irmãos, como é que eu esqueci esse sonho. Eu não consigo entender, até hoje eu não consigo entender como que eu esqueci aquele sonho. Porque o sonho era a direção que Deus estava dando. Era exatamente isso aqui, ó. O confia no Senhor, deixa eu ver aqui qual foi o texto que eu li ainda há pouco. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Então é isso, o Senhor estava dirigindo, mas eu simplesmente esqueci da direção. E aí foi complicado, foi complicado. Assim, irmãos, nós devemos olhar com muito cuidado para tudo que está diante dos nossos olhos. Porque, como diz um ditado popular, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é ouro. Às vezes é só a aparência, é um ouro falso, é ouro de tolo, foi onde eu caí. Então, depois o Senhor me deu graça para pagar as despesas, né, os prejuízos que eu tive. O Senhor me restaurou a sorte, né? Graças a Deus. Então é importante que a gente considere isso, a autossuficiência e a nossa condição espiritual. Em João 15, 5, Jesus diz, eu sou a videira, vós sois as varas. Eu sou a videira, vocês são as varas. As varas que ele está falando aqui, irmão, são os galhinhos da videira. A videira é a planta da uva. É a planta que dá uva. Ela é uma vamos dizer assim, uma trepadeira. Né? É uma planta de rama. É uma rameira. Ela precisa ser apoiada para poder resistir e dar o fruto correto. Então Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os galhos da videira. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja, é importante, irmãos, que a gente considere a videira, para quem não conhece, como eu já falei, é uma planta de rama. Então eles fazem uns estrados altos, né, para apoiar, e ali eles colocam a rama sobre aqueles fios, sobre aquelas madeiras, e a rama se apoia e ali ela produz o seu fruto. Mas quando faz a colheita, que colhe as uvas, eles cortam, fazem a poda, deixam só os galhos mais fortes, os galhos mais vigorosos, que é as partes fortes da planta. Quando a planta brolha novamente, brotam os galhos, aí esses galhos que brotam a partir do principal, do caule principal, é que vão dar novos cachinhos de uva, vão dar novos frutos. É disso que Jesus está falando. Ele diz, olha, o principal, o caule principal sou eu. Vocês são os galhinhos que saem do principal. Agora, para vocês darem frutos, vocês precisam estar ligados em mim. Veja, é um processo de dependência. Se estiver desligado de Jesus, não vai produzir fruto. Não vai alcançar o resultado esperado nunca. Entenderam? Então é isso que nós devemos prestar atenção. Para que a gente produza algo que seja agradável para Deus, nós obrigatoriamente precisamos estar ligados em Jesus. Senão, nada feito. Agora, eu repito aqui que, assim como eu tive esse prejuízo sobre o qual eu falei ainda há pouco, tem muita gente hoje tomando prejuízo, tem muita gente hoje nadando sem conseguir chegar na praia, porque está no seu próprio esforço, está na dependência da sua força, das suas faculdades mentais, às vezes do seu dinheiro. E quando Deus não participa dos nossos negócios, quando Deus não participa dos nossos relacionamentos, irmão, não pode dar certo. Por que que cristãos vivem se separando, rompendo as alianças conjugais? Porque Jesus não faz parte da aliança. Porque não entenderam que nós não podemos ser autossuficientes em nada. Eu costumo dizer que Jesus tem que ser parte da nossa aliança. Jesus tem que fazer parte da nossa aliança. Jesus tem que fazer parte do nosso ambiente de trabalho. Jesus tem que fazer parte da nossa família, do nosso ambiente familiar. Jesus tem que estar em tudo presente em nossa vida. Onde Jesus não está, irmão, ali há morte. Não pode. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Então Jesus é isso. Se nós quisermos, repito, se quisermos ser bem-sucedidos em qualquer empreitada da nossa vida, nós temos obrigatoriamente que contar com a presença de Jesus nesse empreendimento. Senão vai dar errado. Aí você diz, mas peraí, pastor. Tem muita gente que é ateu e é bem-sucedido na vida. É verdade, essas pessoas foram na sua própria força. E aí você diz, pastor, mas você não está dizendo que na própria força a gente não consegue? Exatamente, eu reafirmo. Porque, entenda, se a pessoa não acredita em Deus e foi na sua própria força, no seu esforço pessoal, claro que é uma recompensa. A Bíblia diz que tudo, existem princípios espirituais que giram a vida. E a Bíblia diz que tudo que a gente plantar, isso colherá. Tudo que a gente plantar, isso colherá. Então, nós entendemos que se as pessoas plantam algo bom, mesmo que não seja com a ligação com Deus, ela vai colher aquilo. Mas no final de tudo, vai faltar Deus. Entendeu? Vai faltar Deus. Ainda que essa pessoa tenha uma vida financeira equilibrada, vá olhar o resto. Não vai bem. Irmão, sem Deus, as coisas não podem ficar redondas do início até o fim. Em algum momento isso vai quebrar, em algum momento isso vai dar errado. Ponha isso na sua cabeça. Né? Então, qual o conselho que eu dou? Volte-se para Deus. Né? Volte-se para Deus. Jeremias 17, do 5 ao 7, diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Então veja aqui que há uma bem-aventurança para aqueles que fazem exatamente o que eu estou falando. Maldito é o homem que confia no homem, em quem? Que confia em si mesmo, ou confia nos outros mais do que em Deus. E faz da carne o seu braço, a força do seu braço, né? E aparta o seu coração do Senhor. Olha, a Bíblia diz que essa pessoa é maldita. Então, a pessoa maldita não vai ser bem-sucedida. E ainda que seja, a gente sabe que tem homens que são bilionários e não se relacionam com Deus. Mas o final deles, eu não quero nem olhar. Quanto mais está perto, porque vai ser muito triste para eles. Vai ser muito triste. E do outro lado, irmão, eu pessoalmente não consigo entender que alguém sem Deus possa ser feliz. Porque eu entendo pessoalmente que a verdadeira felicidade está exatamente no centro da vontade de Deus. É por isso que a gente vê pessoas crentes que não têm muitos recursos financeiros, mas você conversa com a pessoa e vê que ela é feliz, mas ela é feliz não porque tem tudo do ponto de vista material, mas porque ela sabe que tem Deus, que ela carrega Deus no coração. É isso que faz a diferença. E tem pessoas que são bilionárias, mas a confiança dela está no seu dinheiro, está na sua confiança em si mesmo, na sua capacidade de produzir riqueza. E se esquece do Senhor. A Bíblia está dizendo que essa pessoa é maldita. Lá no final não vai acabar bem, mesmo ali onde ela está. Eu duvido que ela seja uma pessoa feliz. Porque o dinheiro não compra felicidade, embora ajude, né? Embora ajude. Né? Se você juntar o temor do Senhor com uma boa grana, o negócio funciona muito bem. Né? Mas só o dinheiro, tem que ter Deus, tem que ter Deus. Em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz: Não estejam inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições, vossos pedidos sejam em tudo conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Veja que ele está dizendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, irmãos, a paz de Deus é algo impressionante. Sabe, eu fico olhando às vezes a situação, meus olhos olham e não veem uma situação boa. Mas lá dentro do meu coração tem paz. É como se dentro do meu coração, a realidade dentro do meu coração estivesse dizendo: olha, o que os seus olhos estão vendo não vai prosperar. Confia, né? Agora, se a gente não estiver ligados em Deus, quando a gente olha as coisas desabando, desandando, dando errado, a pessoa desespera, a pessoa fica angustiada, aflita. Mesmo nesse caso em que eu tomei aquele prejuízo, eu fui para o Senhor. Eu descansei no Senhor. Digo, Senhor, não deu certo, significa que eu fiz errado. Se não deu certo, é porque o Senhor não estava nisso. E eu quero te pedir perdão por ter entrado. Pedir perdão por ter esquecido do sonho, da revelação que o Senhor me deu. Mas me ajude a sair disso. E descansei.